sobe a nuvem displicente à meia-noite, carregada de um azul da cor do teu.
Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste ou agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Ela implica delimitar territórios, encontrar a nossa matilha, ocupar o nosso corpo com segurança e orgulho, independentemente dos dons e das limitações desse corpo. Falar e agir em defesa própria, estar consciente, alerta, recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento inato das mulheres, adequar-se aos próprios ciclos, descobrir aquilo a que pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível.
Novo dia, se esgueirando na janela, minha cela é o abraço.
Olá pessoas, meu nome é Gleice Barros e esse é o Prosa Podcast, som, letra e imagem. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Seguindo a série de episódios sobre arte, hoje a convidada do Prosa é a maravilhosa Jaqueline Lira. A Jaque é uma querida que topou participar do Prosa e deu de presente essa resenha da Clarice Píncula Estesse. Talvez pelo nome do episódio você não saiba de cara quem é a Clarice, mas talvez conheça sua obra, Mulheres que Correm com Lobos. Essa é uma obra linda, densa e profunda, que toca o coração de muitas mulheres. É um livro que vale muito a pena conhecer. A Jaque mandou muito bem e faz uma bela resenha falando da delicadeza e sensibilidades da obra. Conta pra gente quem é a autora e os motivos para ler e fala ainda do processo de leitura como algo coletivo de apoio entre mulheres. Esse é com certeza um dos episódios de Prosa que mais estão no meu coração. Tô feliz demais por ter tido o prazer de editar e agora tá compartilhando esse conteúdo. Mas enfim, chega de falar. Deixa que a própria Jaque conta pra gente o que significa esse livro. A trilha sonora fica a cargo da banda Cinnamon Tapes da Ava Rocha e tá na descrição do episódio. Não esquece, curte e comenta esse episódio lá no Instagram e no Facebook. E se esse conteúdo fizer sentido pra você, compartilhe, ajuda a divulgar esse conteúdo. Coloca os fones e relaxa, tá começando Prosa, som, letra e imagem.
Eu me toco procurando por seus beijos. Cidade está deserta, vou chorar.
Olá, pessoas queridas, eu sou Jaqueline de Lira e eu vou falar hoje para o Prosa Podcast. E eu escolhi, desde o começo, quando a proposta foi feita, falar sobre uma mulher, mas passei um tempo enorme escolhendo sobre qual livro falaria. Eu queria trazer algo que, além de belo, tivesse principalmente utilidade e trouxesse autoconhecimento para quem eu lesse, principalmente para as mulheres. Depois de cogitar bastante coisa, o elegido foi um livro que eu uso para estudo pessoal, individual ou coletivamente, e já faz alguns anos. Ele tem um espaço bem grande no meu coração e eu sei que ele também está no coração de muitas mulheres, que eu conheço, e de muitas mulheres pelo mundo afora. É um livro meio famoso. Ele se chama Mulheres que Correm com os Lobos e tem o subtítulo de Mitos e Arquétipos da Mulher Selvagem, da psicanalista e contadora de histórias Clarissa Pinkola Estes. O que é uma mulher selvagem para você? Pense aí. E eu vou falar sobre o que é no livro. Eu vou entrar em detalhes mais tarde sobre a proposta geral do livro, mas ela começa com a exploração e a defesa do arquétipo da mulher selvagem, que seria a mulher livre das imposições do patriarcado, mulher não domesticada, fiel aos seus instintos e à sua intuição. A Clarissa utiliza a psicologia analítica com a qual ela trabalhava, era uma psicóloga junguiana. Ela também utiliza contos de fada e contos folclóricos de diversas regiões para mostrar quando e onde a mulher selvagem aparece para nós. Tanto quando e onde, em que épocas da vida, como quando e onde nas histórias. E ela também fala sobre como a mulher selvagem pode ser podada, tanto por nós mesmas, quanto pelas pessoas ao nosso redor, ou pela sociedade. Além de como a gente pode retomar o contato com essa mulher selvagem e torná-la mais nítida, mais forte. Reconhecer quando ela está por perto. Ela também menciona outros arquétipos que são frequentes na nossa vida que têm relação com essa mulher selvagem. Alguns arquétipos nos dão força, outros nos destroem, e ela explica em detalhes, em tarefas, nas análises que ela faz das histórias, como identificar e agir com essas outras mulheres, digamos, que são nós e que às vezes decidem por nós sem que a gente saiba. É basicamente um livro de psicologia, mas tem uma linguagem bastante acessível ainda que densa, um pouco densa. E ele foi lançado em 1992, já faz um tempo, né? Devido ao sucesso que o livro fez, ele teve uma reedição, se não me engano, recente. E tanto a anterior quanto a nova esgotam nos sebos rapidamente, mas é um livro fácil de achar. É um livro bastante utilizado nos chamados círculos de mulheres, e eu confesso que esses círculos são a minha forma favorita de estudá-lo. Mais tarde eu falo sobre isso. Sobre a Clarissa, ela é mexicana e aprendeu a contar histórias com a sua família de imigrantes e refugiados. E desde pequena, ela percebeu que tanto as histórias como a natureza queriam dizer algo que ela viria desenvolver depois, nesse escrito magistral e poderoso. Ela relata na introdução do livro, nas palavras dela: "A mulher selvagem passou pelo meu espírito duas vezes. A primeira, pelo fato de haver nascido numa linhagem hispano-americana, tipicamente passional. E a segunda, por ter sido adotada por uma família de húngaros impetuosos. Cresci próximo à fronteira de Michigan e Indiana, cercada de bosques, pomares e campos, e perto dos grandes lagos. Ali os trovões e os relâmpagos eram meu principal alimento. Os milharais estalavam e falavam alto à noite. Mais ao norte, os lobos vinham até as clareiras ao luar, para pular e uivar. Todos podíamos beber dos mesmos regatos sem medo. Embora eu não a chamasse por esse nome na época, meu amor pela mulher selvagem começou quando eu era pequena. Eu era uma esteta, ou seja, uma pessoa que tem arte numa elevada concepção, para quem não conhecia a palavra, não uma atleta. E meu único desejo era de perambular em êxtase. A mesas e cadeiras eu preferia o chão, as árvores e as cavernas, porque nesses lugares eu sentia como se pudesse me encostar no rosto de Deus." Na introdução, a Clarissa prossegue relatando as lições que a natureza lhe deu, como ver a morte de animais lhe ensinou lições sobre a vida e como mesmo os menores insetos lhe mostravam a exuberância da natureza. Ela parece ter um olhar bastante perspicaz e poético, ainda que às vezes seja bastante reverente, até sarcástica, especialmente quando ela trata de, digamos, erros de interpretação sobre as mulheres e os seus modos de ser. Esse olhar segue durante todo o livro e torna a leitura leve, quase confidente às vezes. Clarissa menciona Deus ali, mas não é um livro religioso ou místico de nenhuma forma. É mais adequado afirmar que a teoria que ela expõe se baseia em arquétipos, em como a gente se relaciona com eles. Agora, o que é um arquétipo? A gente precisa esclarecer isso. Para falar disso, a gente vai falar de Jung, certo? O Carl Jung foi um psiquiatra suíço que hoje é um tanto negado no meio acadêmico por ser considerado não científico, um pouco místico, assim. É, a ponto de mal se falar dele em alguns cursos de psicologia. Ele foi bastante influente, bastante amigo do Freud, até que escreveu um livro chamado Símbolos da Transformação, que custou a amizade com o austríaco e desde então eles travaram caminhos diversos, apesar de um ter influenciado bastante o outro. O Jung desenvolveu o conceito de inconsciente coletivo, que foi um marco na história da psicologia. Antes disso, acreditava-se que havia apenas um inconsciente pessoal, que existia, digamos, na mente de apenas uma pessoa. Cada pessoa tinha o seu. Com a sua teoria, o Jung afirmava que havia um inconsciente ao qual todos os seres humanos tinham acesso, que era comum para todos, quer a gente percebesse ou não, e que nesse inconsciente estavam as experiências de todos os nossos ancestrais, desde o começo dos tempos. Uma espécie de registro psicológico da evolução. A existência desse inconsciente coletivo explicaria, por exemplo, por que determinadas imagens, conceitos e símbolos aparecem em partes diferentes do mundo e em tempos diferentes da história. Eles estariam dentro de uma biblioteca universal, que é o inconsciente coletivo, e cada livro, entre aspas, seria um arquétipo, uma imagem primordial, nas palavras do próprio Jung. É um modelo original que consta na nossa psique desde que a gente nasceu. Um exemplo de arquétipo é o arquétipo divino, o arquétipo de Deus, do sagrado. Algumas tribos primitivas tendiam a adorar alguma figura mais ou menos da mesma forma ou com traços em comum, ainda que não se comunicassem nem mesmo estivessem na mesma faixa histórica. Então, a gente pode falar que eram manifestações de arquétipos em lugares e tempos diferentes. Esclarecido esse conceito de arquétipo, né? Mais ou menos esclarecido, sigamos com o livro. A Clarissa estudou Jung, como eu já mencionei, ela trabalhava com isso, entre outras coisas, e ela também estudou animais selvagens, não apenas os lobos, mas principalmente eles, e ela estudou por muitos anos. Ela percebeu semelhanças entre os lobos e as mulheres. No livro, na introdução, ela relata essas semelhanças. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. No entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos e de terem menor valor que seus detratores. E ela prossegue, tudo isso é apenas a introdução do livro, falando sobre a perda da mulher selvagem em pontos variados da vida das mulheres e sobre o espanto, o poder e a glória que a gente sente quando a gente a recupera. Ela vai alinhando os lobos e as mulheres e falando que quanto mais a gente está em contato com a nossa natureza selvagem, mas confortáveis na existência a gente está, porque não tem nenhum obstáculo, a gente simplesmente está ali fazendo o que a gente tem que fazer, o que a gente quer fazer, o que a gente veio no mundo para fazer. Para quem não se sente confortável com as palavras selvagem, primitivo, porque acha que essas palavras afastam a gente do conceito de ser humano atual, pensante, e deixa a gente próximo a um estado de, talvez, um estado que não, em que não exista conhecimento ou razão, eu deixo as palavras dela mesma no livro. Ela diz: aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste ou agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Ela implica delimitar territórios, encontrar a nossa matilha, ocupar o nosso corpo com segurança e orgulho, independentemente dos dons e das limitações desse corpo. Falar e agir em defesa própria, estar consciente, alerta, recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento inatos às mulheres, adequar-se aos próprios ciclos, descobrir aquilo a que pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível. A partir desse conceito, a Clarissa, no livro, segue contando histórias e explorando quais imagens arquetípicas se apresentam para falar o nosso inconsciente em cada história que ela analisa. Cada capítulo tem uma história. E essas histórias são uma jornada, elas seguem uma linha temporal que, quando a gente estuda o livro todo, dá para perceber. É bem possível se identificar com uma e outra história, uma e outra personagem das histórias, a ponto de parecer que a história foi escrita para nós. E depois de perceber isso, eu, Jaqueline, passei a utilizar esse livro como uma espécie de oráculo. Abri em qualquer página ou escolhi uma história pelo nome sem ler os subtítulos da análise para não me influenciar e, puf, exatamente na história que caía era a história que chamava atenção por pontuar alguma coisa que estava acontecendo na minha vida. Era bem bruxão. Apesar de achar que talvez em alguns momentos o texto poderia ser mais social ou mais político, eu ainda acho que esse livro é uma preciosidade, porque cada mulher evocada nas histórias fala com um pedaço de mim, com um pedaço das mulheres. E dessa forma, pelo estudo do livro, não apenas por isso, por outras coisas, mas também pelo estudo do livro, a gente pode se tornar mais inteira. Mencionei antes o fato de o estudo coletivo ser o meu favorito, aliás, porque cada mulher lê alguma coisa para si, lê de uma forma e expõe isso para as outras no círculo. Claro que expõe se quiser, né? Quando quiser. E compartilhar todas as visões é sempre bem poderoso, porque isso acrescenta visões que a gente não tinha. Além disso, existe o fato curioso de que todas, ou pelo menos 90% das mulheres que eu conheço que leram ou estão lendo, não terem conseguido terminar a leitura do livro. É um livro bem grande. Em algum momento ele fica, não necessariamente esquecido, mas deixado para um outro momento, em que haja mais energia, sabe? E ao passo que fazer a leitura conjunta parece que faz isso acontecer mais rápido, dá mais energia. Em todo caso, é um livro que mexe bastante com a nossa psique, dá uns sonhos loucos, a gente muda alguns pensamentos, alguns padrões e, em geral, a gente precisa de um tempo para deglutir as histórias que falam mais com a gente. Sobre mim, a minha experiência pessoal, eu percebo e eu tive relatos de pessoas próximas de que eu mudei depois de participar do estudo desse livro. Eu me tornei mais brava, um pouco mais solitária, mais consciente do que eu tolero e bastante consciente do que eu não aceito. Ou seja, eu encontrei uma loba brava aqui e ela anda comigo, brigando com quem quer que queira tirar o poder que eu sinto em ser mulher e quem quer que queira me diminuir. E eu vejo esse processo acontecendo com as mulheres que eu conheço que também fazem esse estudo. Não necessariamente desse jeito, mas um processo de mudança. E não é só um livro pra mim. É uma ferramenta de retomada de poder pessoal. Um oráculo pra gente se decifrar. E uma mãe severa, mas gentil, que nos joga no mundo, mas dá os conselhos que só uma mãe bastante sábia poderia dar pra gente enfrentar o mundo. É isso que eu vou falar do livro, se vocês acharam interessante. Dá pra achar ele em PDF, bem fácil. Dá pra ler qualquer história, não precisa necessariamente começar pelo começo, o que é um fato bem legal do livro e recomendo. Recomendo pela experiência do livro, porque autoconhecimento é poder e jamais vai fazer mal. Se a gente sabe quem a gente é, na medida do possível, ninguém vai poder passar por cima de nós, porque a gente sabe exatamente qual é o nosso tamanho. Perdoem quaisquer fatos não esclarecidos, eu não sou psicóloga e eu tive que estudar alguns conceitos para falar aqui, mas eu acredito que tenha ficado mais ou menos claro o que eu queria dizer. No mais, vocês acham bastante material na internet. Despertem as lobas de vocês. E vivemos juntas. Até a próxima.